Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. O gabinete do Amênio estava todo pintado de negro, tendo em branco os caracteres especiais de todos os dias da lua marcados pelas 22 chaves do tarote e pelos sinais dos 7 planetas. No meio do teto também negro via-se a figura do pentagrama em vermelho vivíssimo. No fundo do gabinete uma mesa servira de horda magia, junto a ela uma pele de leão tapizava o chão. Imenso pano vermelho cobria completamente a mesa. E nesse pano eram mais de 100 as figuras cabalísticas pintadas em negro. Sobre o altar maldito descansavam os instrumentos da magia e, entre outros, a vara mágica. A espada, a taça e a lâmpada, a um lado no chão, estava Londo. Triângulos, a figura do diabo. A estrela de 6 raios, o abracabra, as combinações do triângulo. E uma infinidade de símbolos enchiam a mesa e o gabinete. O armênio mágico vestia a roupa própria do sábado, simples túnica cinzenta com caracteres bordados em seda cor de laranja, tendo ao pescoço uma medalha de chumbo com o sinal cabalístico da Satur e as palavras ou nomes Amalek, a Fera Biel, e trazia na cabeça um barrete triangular de branca com o pentagrama em cor negra. Entrai, disse o armênio, tudo está pronto. Entramos no gabinete, que estava cheio de luz, o armênio sentou-se na tripeça e nós ficamos de pé. Ele se concentrava, nós tremíamos. De súbito o armênio levantou-se, como cedendo ao impulso irresistível, e quando esse levantou os sinos deram o sinal de meia-noite. É a hora, disse ele, e tomando a espada, brandiu-a no ar, e as luzes se apagaram. Ficamos em completa escuridão, mas sentimos e compreendemos que o armênio se movia e elaborava, como se estivesse vendo tudo à luz do sol ao meio-dia. No fim de alguns minutos a lâmpada mágica lançou, e manteve uma tênue flama que começou pálida e fraca. Pouco e pouco foi se tornando intensa e rubra, e da qual o armênio retirou a ponta da espada, que pareceu tê-la acendido. Logo depois ele tomou a lâmpada entre suas mãos e deu alguns passos para os 4 lados do gabinete, parando breves instantes em cada um dos lados, e estendendo os braços de cada vez na direção de um dos 4 pontos cardeais. Feito que tornou a pôr a lâmpada no seu lugar, e sobre ela colocou uma peça de ferro com pós de 3 rastes que se firmaram na mesa e que na sua parte superior se aproximavam e eram ligadas por um anel de 3 correntes de ouro retorcidas, em cima do qual ele depositou um simples vidro côncavo do grau mais raco. Em seguida ouvimos-lo exorcizar em latim os espíritos elementares e falar e evocar as ondinas, as salamandras, os silfos e os gnomos. Empregou assim vem meia hora pelo menos a entendersíveis e com duvidosos ou quiméricos seres. Apenas acabou de falar, lançou sobre o fogo pequenas porções de diagride, amônia, pedra-alhume, enxofre e aça fétida. Resistimos às ondas do ativo perfume que inundou o gabinete. A flama da lâmpada tornara-se viva, brilhantíssima, derramando tanta luz como se 1000 bicos de gás iluminassem a pequena sala. A operação mágica adiantava-se, o armênio começou a exaltar-se e bradou com força. Caxá, Samel, Arabiel. A flama da lâmpada rebrou de intensidade, como se obedecesse à voz do mágico. O gabinete parecia já arder em ondas de luz tão deslumbrante e víssima que se diria o fulgor dos relâmpagos demorado, continuado, sem intermitência. De repente uma faísca se desprendeu da flama da lâmpada e foi, como pequena seta de fogo vivo, cravar-se e estremecer no fundo da concavidade do vidro que estava sobre o anel de ouro, uma tênue bolha de vidro fervente e tóxico-se em torno da faísca que sem apagar-se tomou a forma microscópica de uma salamandra. O gênio elementar do fogo banhava-se no fogo, brincava no fogo, aspirava e respirava fogo. Mas o armênio tocou com a ponta da espada na faísca que fazia ferver a bolha de vidro no fundo da concavidade e disse com acento dominador, fica aí. A salamandra microscópio dobrou-se, confugindo a ponta da espada e o fogo da lâmpada de rubro que era se tornou pálido.
Cai!
Tornou ele com voz mais forte ainda. E a salamandra foi se mergulhando na bolha de vidro fervente e a flama da lâmpada principiou a vacilar. Bradou Amênio pela terceira vez. E a salamandra desapareceu de todo na bolha do vidro que se abateu e sumiu-se sem deixar vestígios, nem depressão nem ruga na concavidade polida. E a espada que firme conservara a sua ponta, onde brilhara a faísca mágica, obedecendo a mão do armênio se retirou. Imediatamente a flama da lâmpada se extinguiu, como ao sopro de um gênio invisível, reinou outra vez no gabinete profunda escuridão. E logo ao começarem as trevas, pareceu que um suspiro quase imperceptível movera o ar, mas tão de leve, tão sutilmente, como que voo de um borboleta. Era talvez a queixa extrema da salamandra presa, porque ainda se ouviu a voz do armênio, que disse com império de senhor. Fica aí, escrava. Pouco depois iluminou-se de novo o gabinete do armênio, que lançando algumas gotas de um líquido perfumado sobre o vidro que expusera a operação cabalística, retirou este completamente frio do anel de ouro, onde o havia colocado. Sem dizer-nos uma só palavra, sem parecer ocupar-se da nossa presença, o armênio armou o vidro em um aro de ouro, e no ponto em que o aro circular se liga ao anel destinado ao cordão pendurador, imprimiu sinistro selo, uma letra cabalística, com um fucinete de forma triangular, e enlaçou no anel da luneta um cordão finíssimo, em que se entrançavam cabelos de todas as cores, e diversos animais. Estava terminada a mágica operação. O armênio me entregou a luneta, e disse-me então, triunfa isso mal, mas posso prevenir o mal, criança. Tu és inocente e bom, eu me compadeço de ti, escuta. Sebira e tremendo a luneta, que ainda apenas sentia pelo tacto e não tinha visto pelos olhos, e escutei o armênio, que continuou a falar-me. Dou-te uma luneta mágica, e verás por ela, quanto desejares ver, verás muito, mas poderás ver demais. Criança, dou-te um presente que te pode ser fume bem, ouve bem. Não fias esta luneta em objeto algum, e sobretudo em homem algum. Em mulher alguma por mais de 3 minutos, 3 é o número simbólico, e para ti será o número simples, o da visão da superfície e das aparências. Não afiches por mais de 3 minutos sobre o mesmo objeto, ou aborrecerás o mundo e a vida. Eu estava todo trêmulo, e não sabia que dizer. O armênio disse ainda, esta luneta é a maravilha da magia. Por ela verás demais no presente, e poderias ler no futuro, mas o teu coração é bom, e a tua alma é pura, criança. Além do número de 3 minutos está a visão do mal, que o meu poder de mágico não te pode impedir, porque a visão do mal é a vingança da salamandra escrava, mas a felicidade dessa luneta, além do número de 13 minutos, é a vidência do futuro, e essa eu tem peço, Rafael. Zarabiel. Eu tá em peço, criança louca. Essa luneta fichada além de 13 minutos se quebrará em tuas mãos. E tendo assim falado, empurrou-nos rudemente para fora do gabinete e trancou-nos a porta. Voltamos espantados e mudos pelo extenso corredor. O que se tinha passado era tão maravilhoso que nos estava impondo a eloquência sublime do silêncio. Chegados ao armazém os meus dois amigos, o bom velho Reis, convidaram-me a experimentar logo, ali mesmo, e à luz do gás a minha luneta mágica. Não disse-lhes, esta luneta é a minha extraordinária esperança de luz, a luz da noite, se a dá a lua, é emprestada, se a dá a arte dos homens, é artificial, quero, devo esperar o dia, a luz da natureza, quero esperar a aurora e o sol. Um homem que espera pela luz, espera pela vida. Eu ainda duvidava do poder mágico do armênio. Não quis apagar minha dúbia e esperança na mesma hora, na mesma noite em que ela nascera. Despede-me do Reis e sai com o bom velho, que ainda se prestou a apanhar-me. Quando entrei em minha casa, davam os sinos o sinal de 3 horas da madrugada. Pouco falta para romper a aurora e brilhar o sol. Em breve experimentarei se vejo como e quanto vejo. Agora vou fazer por dormir se puder dormir. Fim da introdução.